Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itatia, Rio Grande do Sul. Roteiro da sessão ordinária, 23 de fevereiro de 2026. Havendo o número regimental de vereadores presentes, declaro aberta a presente sessão e peço à vereadora Cara Marcelles que faça a leitura de um versículo da Bíblia.
A respeito da falsidade. Milhares de pessoas se ajuntaram de tal maneira que umas pisavam as outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos: cuidado com o fenômeno dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Assim, tudo o que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia, e tudo o que disserem em segredo dentro de um quarto fechado será anunciado abertamente. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Nesse momento, eu solicito ao secretário Everson Flores que faça a leitura da ata do dia 18 de 2 de 2026 da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereador de Itati. Sessão ordinária, presidente Jairo Roberto Torres de Bittencourt. Secretário Everson Flores da Silva. Ata número 2 de 2026. Aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2026, reuniram-se na dependência da Câmara Municipal de Itati os seguintes vereadores: Carla Marcele Chaves, Carlos Renato Leal Neubert, Everson Flores da Silva, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Pedro Tiago Triste, Jonas Camargo dos Reis, Paulo Meyer Karkunchinski, Reginaldo Oliveira Knevitz e Silvano Cássio de Borba. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Silvano Cássio de Borba. A ata do dia 2 de fevereiro de 2026, sessão extraordinária aprovada por unanimidade. Expediente Resolução número 01 de 2026, Projeto de Lei número 08 de 2026, Projeto de Lei número 9 de 2026 e Projeto de Lei número 10 de 2026. E o ofício número 28 de 2026. O presidente Jairo agradeceu os trabalhos do secretário da mesa, Everson, aos vereadores pela presença, na assistência à presença dos colaboradores da Câmara, Elian Tresbach, senhor Éder, da localidade de Arroio do Padre, o Richard, a Júlia e o Vimar, pela transmissão da sessão, e a todos que estão assistindo de suas casas. Desejou uma boa noite e que este ano seja um ano abençoado, agradecendo também os vereadores que confiaram seus votos a mim para ser presidente, e também aqueles que não votaram, desejando que seja um ano de harmonia para o melhor de Itati. Passando-se para o espaço de líderes de bancada, o presidente solicitou que as bancadas indicassem seus líderes, onde a bancada dos progressistas indicou o vereador Pedro Tiago Triste. A bancada do MDB indicou o vereador Reginaldo Oliveira Knevitz e a bancada do PDT, o vereador Jairo Roberto Torres de Bittencourt. Ficando os líderes do PP Pedro Tiago, líder do MDB Reginaldo Oliveira Knevitz, líder do PDT Jairo Roberto Torres de Bittencourt, onde usaram dos seus espaços para suas considerações e, não havendo nada no regime de urgência, passou para a ordem do dia. A ata das comissões número 01 de 2026, que foi aprovada por unanimidade, explicações pessoais, não havendo nenhum vereador a usar do espaço, é declarada encerrada a sessão, do que para constar foi lavrada e digitada a ata e o secretário subscreve juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Nesse momento eu coloco em discussão a ata de número 02 de 2026. Nenhum vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade a ata de número 02 de 2026. Nesse momento, eu solicito ao secretário Everson Flores da Silva que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Pedido de providência número 01 de 2026. Autor, vereador Reginaldo de Oliveira Knevitz. Entrada em 18 de fevereiro de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que este subscreve no uso de suas atribuições legais e nos termos regimentais requer a vossa excelência que seja encaminhado ao executivo municipal o seguinte: Pedido de providência que o Poder Executivo Municipal providencie com a máxima urgência a instalação de guarda-reis defensa metálica ou guarda-corpo na rua Nestor Becker, em frente ao antigo moinho, mais especificamente nas proximidades da Ponte da Integração. Da justificativa, a presente proposição fundamenta-se na necessidade urgente de garantir a segurança viária e integridade física de pedestres, ciclistas e condutores que transitam pelo referido local. O trecho mencionado apresenta curva acentuada e barranco íngreme às margens do rio, que margeia a via, configurando situações de elevado risco de quedas de acidentes. A inexistência de proteção lateral adequada potencializa o perigo, especialmente considerando o fluxo constante de veículos, inclusive transporte escolar. Moradores da região relatam recorrentes situações de risco no local, o que demonstra a necessidade imediata de intervenção preventiva por parte do poder público, a fim de evitar acidentes e possíveis fatalidades. Dessa forma, entende-se que a instalação da defesa metálica ou guarda-corpo é medida indispensável para assegurar maior proteção aos usuários da via. Do requerimento, diante do exposto, requer-se que o presente pedido de providência seja encaminhado ao Executivo Municipal para as devidas providências, que seja remetida a esta Casa Legislativa resposta formal informando acerca das medidas adotadas e do prazo previsto para execução da referida melhoria. Com essas considerações, peço o apoio dos nobres colegas vereadores da Casa, Reginaldo Oliveira Knevitz, vereador do MDB. Câmara Municipal de Itati, Estado do Rio Grande do Sul. Projeto de Lei Legislativo número 1, de 19 de fevereiro de 2026. Dispõe sobre a denominação da praça localizada na localidade de Arroio do Padre, município de Itati. Artigo 1º. A praça localizada na localidade de Arroio do Padre, nesse município de Itati, passa a denominar-se Lucila Feijó Triste. Artigo 2º. A Prefeitura Municipal, no momento oportuno, afixará a placa denominativa para perfeita identificação da respectiva praça. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. O presente projeto de lei tem como objetivo a denominação da pracinha localizada no centro da comunidade de Arroio do Padre, que levará o nome de Dona Lucila Feijó Triste, nascida em fevereiro de 1934, casada com o senhor José Lindolfo Triste, onde ao longo do tempo na comunidade tiveram 10 filhos, 6 homens e 4 mulheres, sendo que a primeira faleceu com 1 mês de idade devido a coqueluche. Com muita dificuldade na época, Dona Lucila, junto com seu marido Lindolfo, trabalhavam cansadamente para criar seus filhos. O casal era presente e comunitário na localidade, muito religiosa. Lucila era peça fundamental na administração e festividades da paróquia local. Paróquia que essa, Lucila, na época, foi madrinha da padroeira que leva o nome da igreja, Nossa Senhora do Carmo. No ano de 1990, Dona Lucila perdeu seu esposo. Sozinha mudou-se para Cachoeirinha, morar com seus filhos. Visitava a comunidade de Arroio do Padre frequentemente e sua paixão por cultivar suas roças e manteve atuante por 11 anos, até ter dificuldade de saúde. Dona Lucila Feijó Triste veio a falecer em 29 de março de 2020. Após anos morando fora do município, seus filhos começam a retornar ao nosso querido município de Itati. Nada mais justo que homenagear Dona Lucila, colocando o seu nome e eternizando a sua trajetória e de sua família na localidade. Everson Flores da Silva, vereador progressista. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, Poder Executivo, ofício número 03 de 2026. Senhor Presidente, apraz nos cumprimentar Vossa Senhoria, na oportunidade aproveitamos para encaminhar a apreciação e votação aos seguintes projetos de lei. Autoriza a contratação de 3 professores de educação infantil e dá outras providências. Madalena Trish Rapac, Prefeita Municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati, Projeto de Lei número 11 de 2026. Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter temporário e de excepcional interesse público, na forma do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e do artigo 232 da Lei Municipal 17 de 2001, Regimento Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Itati, os servidores que menciona e da outras providências. Madalena Trish Rapac, prefeita municipal de Itatia, estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em caráter temporário e de excepcional interesse público, da forma do disposto do artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal e do artigo 234 da Lei Municipal 17/2001 do Regimento Jurídico dos Servidores Públicos de Itati pelo período de até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período aos seguintes servidores. Função: professor de educação infantil. Vagas 3, carga horária 25 horas semanais. Vencimento mensal R$ 2.824,61. Parágrafo único. Todos os contratados serão chamados através do processo seletivo simplificado a ser realizado pelo município nos termos do Decreto Municipal número 11 de 2018. Artigo 2º. As contratações descritas no artigo 1º serão efetivadas através do contrato administrativo por tempo determinado. Parágrafo único. O contrato firmado entre as partes poderá ser rescindido antes do término do previsto, no caso de nomeações de candidatos aprovados em concurso público para o mesmo cargo ou extinção dos motivos que geram a contratação emergencial autorizada pela presente lei. Artigo 3º. A remuneração paga pela contratação de que se trata o artigo 1º obedecerá a tabela de vencimentos correspondente aos padrões do quadro de pessoal efetivo, com a mesma carga horária nos termos do plano de cargos e salários dos servidores públicos da Lei 44 de 2001. Artigo 4º. As contratações da presente lei visam atender à situação emergencial criada em razão da vigência de decisão liminar no processo judicial que determinou a vedação de nomeações de concurso público, edital número 1 de 2011, e da impossibilidade de realização de novo concurso até o trânsito de julgamento da presente ação, bem como de razão aposentadorias e falta de aprovados em concurso público para o preenchimento das vagas existentes. Artigo 5º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à conta das dotações próprias constantes do orçamento vigente. Artigo 6º. A lei entra em vigor na data de sua publicação. Da justificativa. É com satisfação que cumprimentamos Vossa Excelência, bem como os demais vereadores, oportunidade em que o Poder Executivo Municipal está remetendo para a devida criação e deliberação desta Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter temporário e de excepcional interesse público da forma do artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal e do artigo 232 e seguintes da Lei Municipal 17/2001, Regimento Jurídico dos Servidores Municipais Públicos do Município de Itati. A Administração Municipal, por meio do presente projeto de lei, propõe a autorização para a realização de contratações emergenciais destinadas a assegurar que todas as turmas da EMEI Eloy Prush contêm com professor de educação infantil devidamente habilitado para o exercício da função nos dois turnos de funcionamento da escola. Destaca-se ainda a referida unidade escolar oferta educação infantil em tempo integral, modalidade de que pressupõe jornada mínima de 7 horas diárias nos termos do artigo 31 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional número 9.394 de 1996, assim como todo o período de permanência das crianças na instituição caracteriza-se como tempo pedagógico, não se restringindo à parte da jornada. Conforme estabelece a Base Nacional Comum Curricular, as experiências de aprendizagem na educação infantil devem ocorrer de forma intencional, planejada e contínua ao longo de toda a jornada escolar, considerando a indissociabilidade entre educar e cuidar. No mesmo sentido, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil reforçam que o atendimento à criança deve ser realizado por profissionais com formação específica em nível superior, em curso de licenciatura e pedagogia, ou normal superior, assegurando a qualidade pedagógica durante todo o período de atendimento. Dessa forma, considerando que a escola funciona em regime de tempo integral e que todo o período constitui tempo educativo formal, torna-se juridicamente necessário garantir a presença de professor habilitado em ambos os turnos. Assim sendo, temos a certeza da compreensão dos nobres vereadores em face da atual situação do município com a aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Madalena Tris Rapac, prefeita municipal. Seria isso que tinha no expediente, presidente.
Obrigado ao vereador Everson por seus trabalhos, lendo o nosso expediente. Nesse momento quero cumprimentar os meus colegas vereadores, também na assistência o nosso amigo Leandro, do Morro dos Kellerman, morador. Sempre bom te ver aqui, Leandro, acompanhando os trabalhos da casa. Também o nosso vereador Celinho, licenciado, agora hoje secretário de obras. É bom sempre ver os secretários nas nossas sessões. Obrigado pela presença, Celinho. Também cumprimentar o nosso ex-prefeito municipal, Floriverpe, sempre presente aqui também. Ao Jorge Trich, uma vez vereador, sempre vereador, foi presidente dessa casa. Sempre um privilégio muito grande tê-lo aqui, Jorge. Também ao nosso servidor, o Osiel, e ao seu filho, eu não sei o nome dele, acho que é Davi, né? Davi, aí ó, ele tá em ritmo de carnaval ainda. Também cumprimentar o Kid, nosso ex-presidente dessa casa, ex-vereador. É sempre bom te ver aqui, Kid. Venha mais vezes. E o Vilmar Bopsi também, seus trabalhos da TV Web. E a todas as pessoas que nos assistem, em nome da dona Ivone Narciso, quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo na live. Nesse momento eu passo aos seus líderes de bancada por 20 minutos. Com a palavra os líderes de bancada. Com a palavra o vereador Reginaldo.
Presidente, vereadores, uma boa noite a todos. Em nome do meu companheirinho Davi, quero cumprimentar a assistência a todos vocês aí de casa. Obrigado, Davi. Que venha sempre aí o teu pai, que é o nosso assessor e o meu grande amigo de infância. Obrigado pela presença. Pessoal, hoje tivemos a visita do nosso deputado Luciano Silveira, onde ele tomou um café comigo lá na minha tenda. A vereadora Marcela estava presente, onde conversamos sobre uns assuntos com ele que está deixando a população e nós, vereadores, muito chateados, muitos decepcionados com o ex-prefeito e com a atual prefeita. Por que que eu digo isso? Antes que eu me esqueça, até quero dizer que o deputado vai vir conversar com a prefeita a respeito disso aí. Porque é o seguinte, a gente pede as emendas. A primeira foi o caso do monitoramento da entrada do Trespeiro, que é do tempo do ex-prefeito. Veio o dinheiro porque a bancada do MDB não faz. Isso aí deixa o deputado desacorçoado de mandar dinheiro para cá e os vereadores também desacorçoados em pedir. Enfim, não sei para onde é que foi o dinheiro. A respeito do drone também, esse foi agora no final do ano, pouco, meio do ano, na verdade, o deputado Alceu e o Luciano mandaram 200 mil, mas não mandaram para mim, ou para a Marcela, ou para o Silvano. Não, eles mandaram para atender o pedido de mais de 10 famílias que solicitaram para nós esse dinheiro, que nós pedíssemos para o deputado. Pois, muito bem, nós pedimos, veio. E até agora nada, e eu não vejo ninguém se manifestar. Também não sei que fim levou o dinheiro. Até agora, nem sequer uma explicação não temos, assim como também não temos a explicação a respeito da quadra da Bananeira, que eu tenho batido aqui nessa Câmara, pedido que a prefeita vá lá, faça uma reunião com a gurizada da Bananeira, explique o porquê que não vai fazer as melhorias na quadra. Então, isso aí deixa a gente bastante triste, porque não é coisa de um mês para o outro. É anos que vem se arrastando. Por que que o deputado vai vir conversar com a prefeita? Porque tem os 300 mil que eles mandaram, que eles vão mandar agora, que é para o calçamento da Costa do Morro. Só que se não tem uma certeza disso aí, não adianta. Eu já pedi para a comunidade da Costa do Morro que a hora que o dinheiro estiver em caixa, eles têm que vir dar em cima. porque senão vai acontecer igual às outras. É a bancada do MDB? Não, daí nós não vamos fazer. Isso aí eu acho que deixa a gente bastante triste. Tá? Também tem um pedido do calçamento aqui do Tio Bica e do Lauri Ritter. Também falei com o deputado hoje de tarde, ele também vai mandar mais 300 mil. Primeiro é para a Costa do Morro, depois na outra leva é para aqui. Só que tudo isso aí, pessoal, vocês que estão em casa, que estão me ouvindo, se continuar dessa maneira, se não tem como, daí não adianta. Vinha o dinheiro e o vereador não sabe nem para que fim levou esse dinheiro. Tá, isso aí que eu estou falando, vocês sabem que eu estou falando a verdade. Porque nem as câmeras de entrada traseira não foram colocadas e nem o drone até agora não sobrevoa. Então, é fato que eu estou falando. E eu sou pago, eu ganho, eu costumo dizer, eu ganho por hora, como diz, não é por mês, eu ganho por hora para cobrar. O meu papel é cobrar. Tá, pessoal? Também, as perguntas de... Eu vou botar 10 famílias de agricultores, mas muito, muito mais, me perguntaram a respeito do monte de pedra na frente da casa do Quidinho. O que eles perguntam para mim é o seguinte: será que vai ser para o período eleitoral essas pedras? Será que nós vamos amassar barro até lá? Será que nós vamos ficar empenhados no meio da lavoura? Não vamos conseguir sair com a nossa produção? E mil caçambadas de pedra ali? Por que que colocaram mil caçambadas de pedra ali e foi passado aqui para a Casa Legislativa, foi aprovado pelos 9 vereadores, que essas pedras seriam para os colonos? E por que que essas pedras estão ali? O que eles me dizem é o seguinte, que essas pedras vão ser distribuídas no período eleitoral. Um pouco agora, para deputado, e um pouco depois para prefeito. E eu não tenho nem como contrariar eles, porque se até agora está do mesmo jeito, mas eu, segunda após segunda, vou trazer o pedido da população para aqui, porque daí na próxima eleição eu posso entrar de novo de cabeça erguida na casa deles e pedir o voto. Tá? Enfim, gostaria de momento de agradecer imensamente a presença do nosso deputado aqui e a tudo que ele faz para o nosso município. Obrigado pela vereadora Marcelo por estar hoje à tarde com nós. O Silvano não pôde ir devido ao que aconteceu, os imprevistos com ele, mas enfim, de momento seria isso. Meu muito obrigado.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, boa noite a todos. Nossa assistência, obrigado por estarem aqui acompanhando nossos trabalhos. Obrigado a todo mundo que nos acompanha de suas casas. Hoje eu quero usar esse espaço para agradecer e também parabenizar. Hoje a gente teve o início do ano letivo, nosso município, né? E o nosso município já faz algum tempo que vem sendo premiado, né? Recebendo vários prêmios pela qualidade de ensino, pelo desempenho dos nossos alunos, e isto me deixa muito feliz. Acredito que todos aqui também devem compartilhar esse mesmo sentimento, porque educação é o melhor investimento que a gente pode fazer. É aquilo que a gente investe e com o tempo a gente começa a receber os frutos. Agora a gente está recebendo os frutos a gente tenha certeza que os nossos alunos têm professores de qualidade, salas de qualidade, né? E não posso deixar de agradecer a todas as pessoas envolvidas. A gente tem os motoristas, os professores, os coordenadores, os agentes administrativos, os atendentes, as nossas merendeiras, o pessoal encarregado por fazer a limpeza, a manutenção dos prédios, os nossos porteiros, vigilantes, né? A nossa secretária, os oficineiros. A gente tem um total de 110 servidores envolvidos até a gente conseguir chegar a esse resultado lá na sala de aula. Então, a gente tem que agradecer a todos. A gente tem em torno hoje de 300 alunos que vão começar um ano letivo recebendo um kit escolar. Mochila, caderno, lápis de cor, canetinha, marca-texto, cola, tesoura. E para mim isso é muito emocionante, porque eu lembro, no dia que eu ia para a escola, e era na segunda-feira que começa a aula também, onde no domingo de manhã, meu cunhado me levou até o mercado, era um armazém, mercado, mercadinho, né, do falecido Orlando Grossi, na Bananeiras, onde compramos um caderno de 48 folhas, se não me engano. E eu me lembro que na capa dele tinha um índiozinho com uma pena na cabeça e uma roupinha de folhas. Aquilo para mim foi assim, especial. Um lápis preto, né, que usei durante muito tempo, aquele caderno também usei durante um tempo. Mas aquilo ali para mim ficou marcado. Era o meu primeiro dia de aula. E eu recebi aquele presente do meu cunhado, Libório. Muita gente conhece ele aqui. Morador de Capão da Canoa. E hoje, né, a gente tem nossos alunos recebendo esse kit completo do nosso município. Isso é trabalho. Isso são horas que alguém se dedicou, né, fazendo projeto, buscando esse recurso com o governo federal para poder hoje fazer, né, a alegria de muitos alunos. Graças a Deus, a maioria dos nossos alunos hoje tem condições, mas alguns não têm tantas condições como a maioria. E isso é muito importante. E não só o kit, a gente também vai receber o uniforme da secretaria, né? O uniforme vem com duas calças, um casaco, duas bermudas, duas camisetas manga curta e uma camiseta manga longa. Também, muito importante, né? E é muito interessante a gente falar também que isso aqui é recurso livre. Recurso livre da nossa prefeitura. Frutos de uma boa administração. Né? E quem conhece a administração pública sabe mais, sabe, né? Deveria pelo menos saber, que as coisas não é de hoje para amanhã. As coisas demoram. Né? Não é fácil. A gente tem que ter persistência. Montar um projeto, pedir um recurso, insistir. Né? Não é de hoje para amanhã que a gente está tendo condição de dar este material para os alunos. Os kits, os uniformes. Né? Há poucos dias, Itati ganhou um selo nacional de alfabetização. É. Esse selo, o município tinha 150 requisitos a preencher. Nosso município, se não me falha a memória, preencheu 116. É. E isso tudo não é da noite para o dia. A gente teve um servidor que teve que ir lá no site do MEC, entrou, acessou, fez a inscrição do município, olhou o que era preciso, né, passou com os professores e foi então trabalhado em cima disso, ver o que que a gente tem que melhorar, o que que a gente precisa para conseguir receber essa premiação. E quem ganha com isso? Não é somente o aluno, não é somente o professor, não é somente o servidor. É o nosso município. Porque tudo na nossa vida, né, pode ser tirado. Quase tudo. A educação, nunca ninguém vai tirar da gente. O conhecimento, nunca ninguém vai tirar da gente. Então, se a gente pode fazer uma coisa de bom, né, é da educação. Na educação, a educação tem que ser uma coisa acessível a todos. E é isso que o nosso município está fazendo. Então, eu fico aqui agradecendo e parabenizando. Né? Parabenizando os colegas vereadores que estão aqui, parabenizando a todos que estão acompanhando, porque vocês podem ter certeza que quem tem filho, né, na idade escolar, que está vindo para as nossas escolas do município, estão recebendo o que há de melhor. A gente está muito feliz em poder fazer um trabalho e poder dar o que há de melhor. E sempre buscando mais, oferecer mais para os nossos alunos. Porque amanhã, depois, vão ser eles que vão estar na administração pública, vão ser eles que vão estar aqui sentado nessa tribuna, né, debatendo como hoje a gente está aqui, vão ser eles. E para que melhor que pessoas instruídas, com conhecimento, para vir aqui apresentar coisas de fundamento para a população. Isso é muito importante. Então, meus parabéns, né, meu muito obrigado, né, a todos por esse grande investimento que a gente tem na educação. E dizer também que, não somente na educação, mas em todos os setores do nosso município, a gente está trabalhando para melhorar. Né? E com certeza, colega Toco, Reginaldo, tem coisas, como eu já falei na outra, demora, é complicado, mas cabe a nós aqui junto trabalhar e tentar solucionar, né, para fazer as coisas acontecerem o mais rápido possível. Né? E é muito importante a gente conseguir esses recursos, só que, como eu já falei, muitas vezes, né, pode haver alguma frustração quanto a acontecer, né, essas coisas que a gente espera acontecer, mas com certeza elas irão acontecer. Né, irão acontecer. E se o recurso vem, o recurso vai ser executado. Isso eu estou aguardando, que nem tu está ansioso, eu também estou ansioso. Né, se o recurso vem, ele vai ser executado. Tudo é uma questão de a gente aguardar os processos burocráticos, né, aguardar a licitação, ver o que está demorando, ver por que a empresa ganhadora não entregou o produto ainda. Daí a gente tem que buscar informação na prefeitura e ver o que está acontecendo. Né? Mas eu acho que é muito importante a sua fala, e a gente está aqui, né, para atender a população mesmo e esperar ser bem atendido. É isso que a gente está aqui e para isso que a gente está trabalhando. Né? E com certeza todos os recursos vão ser aplicados, vão fazer uma grande diferença aí para o nosso município. Tá? Porque esses recursos não vão sumir, a gente vai executar eles. E a gente tem que cobrar para ser executado da melhor maneira possível, da melhor forma possível. Então tá, pessoal. Fica aí. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador Pedro Thiago. Nesse momento eu passo os trabalhos para o meu vice Silvano, que farei uso da tribuna.
Senhor presidente, com a sua permissão, vou cumprimentar os meus colegas vereadores, nossa secretária Adriana, e a todos da assistência que já cumprimentei da mesa. Em nome do Vilmar, quero cumprimentar a todos que nos assistem na Web TV. Quero começar a minha fala hoje parabenizando ao nosso ex-presidente da Câmara por a bela obra que fez na fachada da nossa Câmara aí. Temos foto do antes e do depois, onde eu sei que ele foi muito criticado, que não faria obras por A ou por B, mas aos 40, 90 minutos do segundo tempo ele conseguiu executar a obra ainda. E parabéns, presidente, ficou muito bacana. Vou dar continuação agora também no meu ano, vou dar minha contribuição também para esse prédio. E assim cada presidente vai fazendo um pouquinho e vai ficando bonita a nossa Câmara Municipal. O vereador Reginaldo disse que o deputado Luciano esteve ali hoje, tiveram uma reunião. Parabéns, vereadores, é bom mobilizar deputados para buscar, para angariar coisas para o município, independente se é situação ou oposição. Eu acho que esse é o nosso trabalho, se juntar aos deputados e sempre trazendo coisas com melhorias para o nosso município. O senhor falou na rua ali de Aporto, eu já tenho um pedido de providência ali para calçarmos. Então, se amanhã ou depois o Luciano e o Alceu vão mandar uma verba, mais fácil ainda fica do executivo ajudar aqueles moradores ali, que afinal de contas ali tem umas quantas empresas ali que trabalham na agricultura familiar. Então, meus parabéns por a atitude de vocês, vereadores, de trazer deputados para conversar. Também quero parabenizar aqui o executivo pelo trabalho da praça, da nossa praça de academia ao ar livre, que ficou no nome do seu Aço, japonês, muito merecido, porque eu não me lembro de memória de ter alguma homenagem aos japoneses aqui, e é muito merecido essa homenagem que foi feita para ele, ficou muito bacana a praça. Fiquei um pouco sentido, não vou negar para vocês, porque eu vejo vir deputados aqui para inaugurar uma ponte de balanço e aí uma praça na frente do nosso posto de saúde. O deputado não... Eu fiquei sabendo aos 45 do segundo tempo que ia ter inauguração dessa praça. Não tive nem a oportunidade de falar com o meu deputado para agendar uma visita aqui para nós no dia da inauguração da praça, onde mal foi tocado o nome do deputado. Então isso deixa a gente triste para trabalhar, porque a gente é vereador, a gente trabalha para o município, não é para fazer politicagem. Poderia sim o deputado Afonso Mota estar ali na inauguração, poderia sim ter falado em nome dele, porque eu sei que tem deputado que não trouxe nada para cá ainda e já estão trabalhando para ele e fazem bem, porque todo deputado tem que ser bem tratado, porque temos que trazer verba para o município. Mas um deputado do nível do Afonso Mota, que já tem várias emendas dele, o ano passado botou 200 mil na saúde, o ano retrasado botou 200 mil na agricultura, tem uma empilhadeira lá na fábrica de boquete que foi o Afonso Mota que trouxe, essa praça o Afonso Mota que trouxe, agora vai vir mais 100 mil para a saúde. Praticamente todo ano ele bota uma emenda. E aí o deputado não é valorizado e nem tampouco o vereador que representa ele. Tanto é que sou o presidente da Câmara e ali estive. E mal foi citado, foi falado Afonso Mota. Não foi falado o partido que era, não foi falado nada. Isso deixa a gente triste e eu não sou de mandar recado, eu sou de falar, porque eu fiquei triste. Porque o próprio deputado me cobrou, Jair, faz a inauguração da praça e a gente nem fica sabendo. Não adiantava nem eu dizer para ele, que eu fiquei sabendo na última hora também. E a agenda de deputado não é da noite para o dia para se agendar para eles virem. Tem que ser uma coisa que a gente tem que primeiro agendar do deputado para depois agendar o nosso trabalho aqui. Também quero agradecer à Secretaria de Obras pelo corte de obras de árvores aqui, em nome do Celinho, nosso secretário aqui. Cortar as árvores aqui, ficou bacana agora para a gente poder ficar mais limpo ao redor do nosso prédio aqui. Muito bom mesmo. Quero aqui parabenizar a educação por começarmos o ano letivo com a educação onde pode ter dois turnos. Isso é muito bom para nossas crianças. E quero dizer que começamos um pouco diferente do ano passado. Melhorou bastante. Ano passado, o ano todo não teve uniforme. E foi cobrado e foi o primeiro projeto que foi passado. Então, melhoramos, avançamos bastante. E isso é importante. Melhorar sempre é bom. O ano passado não conseguimos botar o uniforme. Esse ano já temos uniforme ali, que nem o Pedro Thiago falou, com duas camisetas de manga curta, uma de manga comprida, duas calças. Porque o ano passado o primeiro projeto que veio era para uma camiseta e ser uso obrigatório ainda. E aí nós não concordamos, porque eu duvido qual é a mãe que consegue mandar um filho para a escola com roupa limpa com uma camiseta só. Então nós não concordamos e era para ser uso obrigatório. Aí voltou e aí veio um projeto diferente. Só que nesse meio tempo não tivemos uniforme o ano todo. Mas esse ano, que bom que começou melhor. Fico feliz mesmo por ter começado melhor. Também quero aqui, vendo o Leandro aqui, do Morro dos Kellermann, me passa um filme na minha cabeça de quando eu fui secretário de obras, como era aquele Morro dos Kellermann quando eu fui secretário e como está hoje. Muitos moradores, vários moradores, fomos atrás da água, temos água encanada hoje. No começo tivemos que botar por mangueira, depois foi feito poço. Eu me lembro que quando eu fui secretário de obras, na primeira eleição que concorri a vereador, eu fui visitar a Denise Keller, mãe da Thaís, e ela me mostrou para mim a toalha amarela da água, que era água de morro. Diz ela: Jairo, tu tem como me ajudar? Eu não posso prometer, eu não sei nem se vou me eleger, mas se eu me eleger, eu vou me esforçar e vou tentar te ajudar nessa água. Felizmente me elegi, em 2018 fui secretário de obras. E na época, em 2018, nós tínhamos só duas retrinhas. Uma JCB e uma outra, que eu não me lembro o nome agora. Era uma Rondon, velhinha, caindo os pedaços. Que as máquinas 9 eram em junho de 2018, final de junho de 2018. Aí veio quatro máquinas. Mas até então, quando eu comecei de secretário, Leandro, nós tínhamos essas duas máquinas. E um dia, e eu botei a conchinha estreita para fazer essa água para aquela comunidade. E eu fui lá na Denise e disse: enquanto essa água não fica pronta, Denise, eu não vou tirar essa conchinha da... Não vou tirar. O Sérgio Witt era secretário de obras lá em Três Forquilhas. Para enterrar a vaca, eu pedi máquina emprestada do Sérgio Witt, de Três Forquilhas. Mas não tirei a conchinha enquanto a água não ficou pronta. Pegamos eu e o Zequinha era secretário, e colocamos a água no Morro dos Kela. Ajeitamos estradas. Depois eu fiz pedidos de... Fiz projetos. Se hoje vocês têm nome de rua lá, Leandro, foi esse vereador que colocou os nomes de rua lá. A rua Reinécio Reis, a rua Lauderino Kellerman e a rua Guilherme Jacob. Então, eu tenho um carinho muito grande para aquela comunidade. E hoje eu fico feliz quando eu vejo alguém daquela comunidade aqui, que nem tu, Leandro, que vem de vez em quando aqui. Então é bom a gente fazer algum relato, que às vezes eu vejo algum comentário de alguém na live daquela comunidade me criticando. Só que tudo isso aí, eu como vereador e como secretário, eu fiz. Aí depois de junho em diante veio as máquinas novas, aí pudemos trabalhar. Aí sim, aí arregaçamos as mangas, mas a gente fez sim por aquela comunidade. E às vezes tem alguns que são meio que injustos, porque é muito fácil criticar um secretário de obras, mas às vezes não sabe o que ele passa. Então às vezes eu entendo quando o secretário diz que a máquina está quebrada. Só que quando tem pouca, quando tem bastante, nós hoje temos bastante máquina. Mas eu já vejo que é hora de nós começar a renovar a frota, porque essas máquinas desgastam, não é fácil, é muito serviço. Mas é só um relato aqui para as pessoas ficarem sabendo de que muitas vezes a gente, se a gente não faz, não é por falta de vontade. Mas quero aqui agradecer ao Sérgio Witt, que foi parceiro aquela vez, até para enterrar a vaca para mim, ele enterrou por eu não ter máquina. Seria esse, meu presidente, muito obrigado. Havendo mais nenhum líder para ocupar o seu espaço, para a palavra, passamos para o regime de urgência. Não havendo nada no regime de urgência, passamos para a ordem do dia. Como não temos nada na ordem do dia também, passamos direto para explicações pessoais. Com a palavra, os vereadores para explicações pessoais por 10 minutos.
Com a palavra o vereador Jonas dos Reis.
Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentá-los. Também quero cumprimentar o seu vereador, presidente dessa casa aí, Jorge Trich. Em nome do Jorge Trich, aí cumprimentar os demais assistentes, Flori Werber, ali, o assessor do nosso deputado Joel Willen. Presidente, eu não usei a tribuna semana passada, mas não poderia deixar aqui passar em branco, porque foi a primeira sessão, né, do ano. E eu sou obrigado a fazer um agradecimento aqui, em especial, a uma secretaria que passou na mão do Rodrigo Werber, que é de obras, que foi um grande secretário durante o ano passado. Queria agradecer a ele aí pelo seu tempo de trabalho que foi. Fez um trabalho muito bom dentro da nossa comunidade aí. Trabalhou de ponta a ponta do nosso município. Agora nós temos ali o nosso secretário Celinho, que é vereador nessa casa, agora é secretário. Ficou com um legado aí, e não é fácil, Celinho. E é assim que tem que ser. Vem um secretário bom e tem que chegar um que vai superar aquele lá ainda. Porque o nosso município que ganha com os trabalhos bem feitos. Então quero deixar meus agradecimentos aí, né, pro secretário que passou e boa sorte pros secretários que estão assumindo. Temos também o Sandro, que também assumiu a Secretaria da Assistência Social também. Agradecer pelos trabalhos que a dona Mirta fez e tenho certeza que o Sandro também vai desempenhar um bom trabalho lá, continuar um legado. Senhor presidente, vim aqui falar de emendas, né, parlamentares, emendas de deputados. Fico contente quando a gente sabe que vem as emendas. O senhor falou a semana passada do deputado Afonso Mota, que mandou a emenda para a saúde, que a gente precisava também. Bom que todos entendessem o objetivo, que é também a gente buscar emendas. O senhor sabe que no começo do ano nós corremos falar com o Joel também, Joel Ville, deputado presente aqui no município, todo mundo sabe, todo mundo conhece. É um cara hoje que, se a gente der um grito, ele está aí para ajudar nós. Ele disponibilizou 100 mil para ajudar na saúde. Saímos a Porto Alegre há umas semanas atrás também, conversar com a Silvana Covatti, e ela também já disponibilizou mais 100 mil para ajudar na saúde. Isso é muito bom. Quando a gente tem parcerias, quando a gente tem parcerias que dão certo, aonde a gente sabe a porta onde vai bater, que vai ser respondido. E ser respondido, não só prometido. Emendas que tu vai lá e tu sabe, ó, esse aqui eu sei que vai chegar. Também, agora, na sexta-feira passada, tivemos um evento em Bom Jesus dos Progressistas. E lá tivemos a oportunidade de encontrarmos com o deputado federal Covatti Filho. Covatti Filho também, como todos sabem, é um baita parceiro do Itati. E aqui viu o senhor falando sobre renovar as frotas, as máquinas. Concordo, está na hora já. Aqui nós somos 9 vereadores. E se cada um conseguir bater na porta de um deputado, conversar com o seu deputado para mandar, imagina o quanto que a gente vai conseguir agregar para dentro do nosso município. Pedir nunca foi feio. O não a gente já tem, a gente tem que correr atrás para buscar mais e mais. Mas batendo a certeza que vai vir. E conversando lá naquele evento com o deputado Covatti, ele já garantiu para esse ano uma reta escavadeira nova. Então já está garantido, ele já vai mandar, isso é certo. E nesse deputado eu confio. Esse é certo, esse não vai ficar só de conversa, ele manda mesmo. Eu vi aqui também o vereador Toco falar ali da emenda do drone. Vereador, tu não sabe a ansiedade que eu tô que esse drone chegue e que a gente consiga resolver, porque tu imagina eu conseguir fazer que um deputado que não é do meu partido, me escute aqui com um pedido de providência nessa tribuna. E ele vai mandar uma emenda aqui para resolver um problema que esse vereador pediu aqui nessa tribuna, que é de um pedido de providência. Isso para mim, eu que eu não tenho contato dele, porque senão eu ajudaria o senhor a cobrar isso aí junto. Mas já vou dizer para o senhor, hoje nós demos o parecer lá embaixo, nas comissões, uma suplementação que é exatamente a emenda do drone. Eu não sei, o senhor também deu, os vereadores todos demos o parecer lá. Se eu soubesse até que o senhor tinha tido contato com o seu deputado, eu tinha informado lá, que já está aqui nessa casa. Semana que vem para esse plenário para nós votar, né? E já vou adiantar ainda, meu presidente. Se der para nós já antecipar para votar, quanto antes era melhor, né? Porque isso, nossos agricultores estão precisando. Isso é muito bom. Eu, para mim, da onde que vai vir, não importa, tem que chegar. Tem que chegar porque todos ganham, todos se beneficiam com isso. Então, a gente tem que agradecer muito. Também, sobre o calçamento do Arroio do Padre, os calçamentos, vai acontecer. Hoje mesmo tive com a prefeita de tarde ali, e ela já garantiu que vai acontecer. É uma pena, na verdade, que não foi que nem os 510 mil que na época que o presidente Jorge está ali, conseguiu destinar lá para a quadra, que já foi explicado aqui muitas vezes aqui o que aconteceu nessa questão dos 510 mil. Eu acho que há uma prioridade dentro do município e a gente tem que escolher as prioridades, que é a saúde, é a obra, é a educação. Agora a questão ali do Arroio do Padre, da destinação ali, eu queria mesmo que essa casa tivesse destinado todo o montante que ficou para destinar, que aí as coisas iam ser bem completas como foram. Mas eu conversei com a prefeita e ela disse assim: Jonas, a minha palavra que eu dei lá para vocês vereadores e para o presidente na época, eu não volto um tio para trás. Se vai faltar o dinheiro, eu vou completar. Isso não tem necessidade, não precisa a população se preocupar. Então eu fico contente com isso, porque eu pensei que a gente ia ter um problema, porque a gente esperava mais recurso voltar dessa casa e não voltou, né? Mas graças a Deus, a prefeita vai cumprir com o que ela prometeu e vai cumprir. Arroio do Padre vai ser calçado ainda. A questão das pedrinhas ali do nosso depósito também está sendo fluído, está sendo botado nos lugares. A linha Bernardes hoje foi toda erguida com aquelas pedras ali. Olhar as ruas públicas, foram botadas pedra. Nós não vamos querer sumir com todas aquelas pedras assim em segundos, porque não vai funcionar também. Os senhores vereadores estão fiscalizando, assim como eu também. Nós vamos olhar lá agora na costa do morro, foi usada aquelas pedras como base também, antes de botar o pozinho para botar as pedrinhas do calçamento. E assim vai ser feito em todas as localidades. Mas era isso, meu presidente. Até a próxima sessão, uma boa noite e fiquem todos com Deus.
Obrigado, vereador Jonas. A palavra continua à disposição dos seus vereadores para explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Everson Flores da Silva.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, secretária Adriana, na assistência em nome do nosso grande amigo, ex-presidente, vereador dessa casa, o Jorge, cumprimento os demais, nosso amigo Kid aí, e a vocês de casa também, no nome da minha filha, do meu filho Luiz Felipe, Randon e Mona Lisa, Randon, cumprimento a vocês de casa. Aqui, cumprimentar a todos de casa e hoje lhe dar os parabéns pelo teu serviço, Celinho. Secretário de Obras, que hoje está aqui, o Celinhos ali, que já foi vereador dessa casa e hoje está, que continue fazendo o trabalho que começaste lá no Arroio do Padre. Não faça como muitos antes, a esquecer que da igreja para cima não existe mais moradores. Então faça o teu trabalho, que está fazendo bem, a princípio bem feito ali. Agradecer também o início das obras que estão lá refazendo, fazendo uma revitalização da igreja do coleginho do Arroio do Padre ali. Pedido esse aqui, que também o vereador Jonas, como ele disse, que fez um pedido de providência, também fiz um pedido de providência aqui. Eu, como secretário, pedi para o ex-prefeito, que está aqui também, sempre a gente andava e pedindo a reforma. O senhor, como foi vereador lá antes mesmo do Jonas estar aqui, como foi secretário, também pedia para reformar. E hoje está sendo feito. Então, parabéns à comunidade também que está recebendo isso daqui, porque esse é o nosso serviço. É dar o acesso e a acessibilidade, um serviço digno para a nossa população. Assim como diz o Pedro Tiago, falasse aqui, que ao longo do tempo, que projetos precisam ser feitos e tenha que se esperar sim, Pedro Tiago. Ali. E a gente tem que conhecer as demandas. Assim como a casa tem que conhecer as demandas e como é o regimento, quando vem falar muitas coisas nessa tribuna. Tem que conhecer o regimento, tem que conhecer o projeto e como se constrói dentro da casa da legislativa e com o executivo. Porque falar, às vezes vim falar e deduzir, porque não falam, jogam para cá, jogam para o outro e não deduzem nada, né? Mas se deduz e concretizem as suas conversas aqui na tribuna, para se ter uma ideia e ser esclarecedor para o povo, porque tenho certeza que dentro dos projetos e regimento nós todos sabemos defender um ao outro. E agradecer aqui, presidente, por parabenizar pelo serviço. Eu estive presidente no ano passado, onde nós fizemos a reforma, a revitalização da fachada da Câmara de Vereadores, mas nós todos temos que estar de parabéns, porque a casa é nossa. Enquanto a nossa casa está indo bem, e nós mostrando que nós estamos trabalhando com o dinheiro que é da Câmara de Vereadores, nós estamos mostrando o serviço e sabendo como governar e fazer gestão dentro do nosso orçamento. Orçamento que muitas vezes vem para cá, que vem já para cá, reduzido com o limite de 7%, que é obrigatório repassar para a Câmara de Vereadores. Então, a gente está fazendo o que pode ser feito dentro de projetos e tenha certeza, presidente, que o senhor fará muito mais dentro do orçamento para 2026, para que a nossa Casa Legislativa continue cada vez melhor, e junto com os colegas vereadores, a gente fazer novos projetos, junto com o Executivo, trabalhar para novos projetos futuros, para concretizar junto com a população. Esse é o nosso objetivo como político. Aqui agradecer que nós tenhamos um ano repleto de energias e harmonia boa dentro dessa casa. E agradecer a você de casa, que começou novamente o ano do Legislativo, junto com nós, que nos acompanha. Dar os parabéns à família escolar, se iniciando agora, que continue como era no ano passado, ou melhore ainda mais esse ano. Parabéns a todos vocês da família escolar. Muito obrigado e boa noite, presidente.
Obrigado ao vereador Everson Flores. A palavra continua à disposição dos vereadores. Com a palavra o vereador Reginaldo, do MDB.
Presidente, vereadores, novamente. Me esqueci agorinha de fazer um comentário, mas como o colega Pedro Tiago falou a respeito da educação, dizer também que o deputado hoje à tarde visitou com nós a escola lá da entrada do Três Pinheiros e prometeu, e tenho certeza que ele vai ajudar, assim como daí eu e ele saímos de lá e a Marcele e viemos aqui nessa escola. Ali ele também, o deputado, o assessor falou em nome do deputado ali, para ver o que está acontecendo, que eles há anos e anos estão com um projeto e tudo ali, e o dinheiro, não sei o que acontece, não sei se passa de um empleiteiro para outro e a outra para outra, e eles continuam sem a quadra ali, sem a cobertura. Então, o deputado agora
vai dar uma mão, tenho certeza disso. Tenho certeza que vai sair um apoio para aquela escola ali. Que bom, vereador Jonas. Que bom que agora vai ser resolvido tudo. Que bom que agora vai ser resolvido tudo, os problemas. Mas eu me chamou a atenção numas palavras que o senhor disse, quando o senhor reclamou que sobrou pouco recurso esse ano aqui da Câmara, né? Pois é, se o senhor tivesse feito que nem eu, que não fui nem uma vez para curso, teria sobrado mais, né? Mas o senhor, quando não dava para o senhor ir, o senhor embrabava, queria botar pressão. Até um dia ainda me chamou bastante atenção que o senhor quis ameaçar o presidente da casa, que não pagou. Que não pagou um dia que o senhor se encontrou numa festa com o deputado. O senhor, onde que o senhor se encontrou com o deputado e ele não pagou. E o senhor ameaçou o presidente. Já pensou, vereador, se nós todos fizéssemos assim... Se nós todos agíssemos dessa mesma maneira aí, daí sim, ficava complicado a situação. Mas enfim, tá? Também o seu Edgar ali, nós estávamos de recesso, ele me fez um pedido que foi lido hoje aqui na Casa Legislativa, só que ele, como me mandou mensagem agora há pouco e ele chegou atrasado, não viu o que foi lido no expediente. Então o seu Edgar foi lido sim no expediente. E o secretário que está aqui agora, o Celinho, já passou o outro secretário, que inclusive Gavara aqui, que é muito bom, foi muito bom o outro secretário, mas está ali o buraco na beira do rio pronto para um ônibus ou para um carro cair para dentro. E o secretário passa ali e não vê. E o seu Edgar, preocupado, passou para a minha situação. Eu, a minha parte, eu fiz. Eu fiz o pedido de providência e vou continuar cobrando aqui na Câmara. Agora, se não sair, daí eu não posso fazer nada. Minha parte eu fiz. Enfim, eu quero dizer que o meu município, a prefeita, os vereadores, que depender de mim, o bom, o melhor para o nosso município, vai contar sim com o meu apoio. Vai, pode contar sim com o meu apoio. Eu, em primeiro lugar, é o município. Só que as coisas que não são feitas, ou as coisas que poderiam ter um pouco mais de agilidade, eu cabe a mim cobrar. Mas, enfim. Pessoal, uma boa noite a todos. Muito obrigado pela companhia de sempre. Fique todos com Deus. Um grande beijo no coração.
Obrigado ao vereador Reginaldo. A palavra continua à disposição dos seus vereadores para explicações pessoais. Mas nenhum vereador querendo fazer uso da tribuna. Eu quero agradecer a presença de todos que nos escutam, que nos assistem na live. E até a próxima sessão, segunda-feira que vem, se Deus quiser. Nesse momento, declaro encerrada a presente sessão.